Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao Maregrama, um dos nossos programas originais da Maremoto. Eu sou Caio Corraini, fundador e diretor executivo dessa empresa, e vou guiar vocês em diversas entrevistas com as pessoas mais influentes do mercado de podcast. Para quem está ouvindo esse programa pela primeira vez, deixa eu explicar como ele funciona. O Maregrama é nosso podcast para conversar com os nomes que estão em alta no mercado do áudio, seja produzindo, editando, vendendo, ou seja, vivendo de podcasts. Com isso, queremos trazer uma perspectiva de influência de mercado. O que está em alta, o que já é passado, o que vale agora e, é claro, conhecer um pouco mais da história dos nossos convidados, convidadas e convidades nessa jornada sonora. E por último, mas não menos importante, sigam a gente nas redes sociais, @maremotopodcast, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn. Procura a gente aí na sua rede de preferência, que a gente está desenvolvendo conteúdo de qualidade. Então, vamos levantar a âncora e começar a navegar. Nosso convidado de hoje se formou em comunicação e jornalismo pela Federal do Rio de Janeiro, mas por algumas reviravoltas do destino e também por conta do seu estágio na PUC em empreendedorismo cultural, acabou trabalhando por muito tempo na indústria da música. Mas calma que ele vai contar pra gente como toda essa volta aconteceu. Durante seu tempo na indústria, começou na gravadora DEC, cuidando de lançamentos digitais, marketing, novos negócios e também da parte de internacional. Até que depois de 8 anos e meio de atuação, por questões da vida, resolveu tirar um ano sabático. Que inveja. Na sua volta, foi chamado para trabalhar na Alta Fonte, uma distribuidora internacional que estava abrindo negócios aqui no Brasil, e lá ele se tornou Country Manager, ou seja, ele era quem não só coordenava todos os passos da empresa aqui no Brasil, ele também cuidava do fluxo de lançamentos de selos e novas revelações musicais no país. Inclusive, depois de alguns muitos anos na indústria da música, resolveu abrir sua própria empresa de consultoria e mentoria para artistas para orientar lançamentos, pensando em estratégias e também na integração ao mundo digital. Mas no paralelo, os podcasts já faziam parte do seu dia a dia, até que ele, com toda essa bagagem da indústria musical, sentiu falta de um programa que falasse sobre os bastidores desse mercado, e junto com outros 3 amigos, lançou o Fast Forward, que foi um sucesso. Foi depois de tudo isso que ele resolveu topar outro desafio nesse mundo de frequências audíveis, e hoje ela é gerente de podcasts, responsável por organizar e guiar os passos de ninguém mais, ninguém menos do que da gigante Globo nesse nosso mundo de conteúdo em áudio. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao nosso Maregrama, Fábio Silveira. Que prazer é ter você aqui. Eu já queria conversar contigo tem muito tempo, mas você ficou desviando de mim igual o Neo de tiro no Matrix.
É, muito bom dia antes de tudo, né, Caio? Obrigado pelo convite. O Neo, ele desvia intencionalmente de balas lá no Matrix, né? Eu sou arrastado pela rotina antes de conseguir isso. E quem me dera tivesse sido um ano sabático que eu tirei, né? Na verdade, consegui tirar 3 meses e não consegui parar nessa época aí que você falou.
Cara, isso é assim, vamos lá. Pra quem tá nos ouvindo nesse momento, o Fábio é uma das pessoas que eu mais queria conversar desde que eu comecei o Maregrama, porque é uma pessoa que não só entende bastante da indústria, mas também está num ponto de responsabilidade muito interessante de como que num veículo que influencia, né, uma multidão de pessoas, de pensadores, de influenciadores também. Então vamos conversar. Fábio, eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua carreira, né? E para isso, vamos começar lá do começo. Como é que você saiu de comunicação e jornalismo e caiu na indústria da música? Como é que você fez esse pulo?
Eu queria, na verdade, trabalhar com jornalismo cultural, né? Que eu sempre gostei. Eu era aquele mini adultinho chato, criança, né? Para todo mundo fazer a imagem mental correta, que ficava lendo jornal aos 12 anos de idade no recreio da escola. E ficava ali vendo o que estava acontecendo no mundo dos esportes, no mundo da cultura, enfim, tudo que estava rodando ali. E aí, na verdade, estando na faculdade, eu tive essa oportunidade, né, de fazer um laboratório de projetos culturais. E aí a professora, por acaso, ela era professora de empreendedorismo na PUC também, né? E aí eu tive essa configuração bastante peculiar de estudar numa federal, mas fazer estágio numa privada, né, que tinha um projeto incrível lá no Instituto Gênesis, que está rodando até hoje, né, de apoiar empreendimentos nascentes na área de tecnologia e na área de cultura, né? No caso, a área de cultura era super recente. Eles tinham feito lá um capitaneado, na verdade, né, um trabalho que envolveu o Sebrae e várias outras frentes, chamado Estudo da Cadeia Produtiva da Música. E esse estudo rendeu um livro absolutamente incrível para aquele momento, estamos falando aí mais ou menos de 2005, né? E nesse momento eu estagiário ainda, falei, gente, vocês fizeram esse trabalho incrível, entregaram esse livro que tem um valor inestimável para a indústria da música e parou aí. Aí eles falaram, não, e aí, o que a gente faz? Aí, por que a gente não faz um curso, né, de empreendedorismo e negócios que a gente consiga trazer uma movimentação para esse mercado e ajudar novos empreendimentos a serem fomentados, pessoas que querem empreender, né, e tudo mais. E foi assim que nasceu o curso, que inclusive está em outro formato, né, rodando até hoje lá com diversos professores do mercado da música, né. Quando eu estava lá, um dos professores, que foi o João Augusto, dono da DEC, levou a esposa dele, sócia dele, que é a Mônica Ramos, e falou, vem cá, você não quer trabalhar para mim? Não lá na gravadora, a gente está começando uma área nova com esse boom do digital, que, enfim, a iTunes está bombando lá fora, está tudo isso acontecendo e a gente está sentindo que vai ser cada vez mais forte no Brasil. Aí eu falei, ué, por que não? E aí fui para lá.
Uai.
Uai. Que nem fala a nossa amiga em comum, Cris Bartes, uai, por que não?
Exato.
Não, mentira, é uai, vou.
Exatamente. Cara, eu acho muito legal, assim, como determinadas escolhas que a gente toma mudam bastante, né, o nosso caminhar, né? Elas definem realmente, assim, pra onde a gente vai e na hora a gente nem sabe que é uma escolha tão importante assim, né? A gente só vai ter noção disso um pouco depois. E uma coisa que eu queria aproveitar, principalmente, né, levando em consideração a tua experiência, a tua história, como que é essa relação entre música e podcasts, né? Porque... vamos falar dos dois como meio mesmo, né? Como mídia. Tem pontos que se cruzam e o trabalho fica parecido? Ou é só o fone de ouvido mesmo que os dois compartilham?
Não, tem pontos muito próximos, né? Eu acho que a primeira coisa que é importante falar é que a indústria da música, ela é a indústria cultural mais bem organizada e mais lucrativa, talvez, do Brasil. Não tenho dados agora para embasar isso aqui, mas é uma indústria que há muitas e muitas décadas movimenta muito dinheiro, né? E que é muito estruturada do ponto de vista da iniciativa privada. Então, quando a gente olha para a música, primeiro como negócio, né, ele é um negócio de áudio que está há mais tempo aí e que já soube navegar por mais frente, né? E aí, para uma indústria nascente, né, como a de podcasts e, enfim, do áudio em spoken word, né, para a gente colocar esse recorte, faz bastante sentido conseguir trazer alguns insights e algumas questões daí. Esse é o ponto mais negocial, né? Tem outro ponto, que é o ponto mais criativo, que, de fato, tem uma influência extremamente forte, né? Você escutar um podcast é você se imergir naquele conteúdo, né? E imergir naquele conteúdo significa se a trilha está bem colocada, se aquele mood sonoro está te levando para o caminho que você gostaria de estar, né? Se é mais suave, se é mais pesado, se é uma coisa mais que te traz uma atenção plena ou não. E a música, ela te ensina isso, né? Houve uma inversão na minha vida, né? Antigamente, eu escutava podcast por prazer de diversão. Hoje em dia eu escuto música por prazer e diversão, já que podcast virou trabalho, né?
Exatamente.
E eu tava escutando um disco aqui e eu fiquei muito pensando, né, como cada disco que a gente lançava sempre, ele tava contando uma história para aquele encadeamento de músicas, né? E é uma história que não é, é um disco conceito, não. Qualquer disco que vocês escutem, a qualquer momento, ele vai estar contando uma história. Não é à toa que a primeira música é aquela, a segunda é aquela outra, a terceira é aquela outra, a quarta é aquela outra. Antigamente se dividia, né, lado A, lado B, então você tinha que ter uma grande faixa para abrir o lado A, uma grande faixa para abrir o lado B. E esse tipo de preocupação é algo que perpassa de uma forma muito mais criativa também a construção artística de um podcast, né? Então, eu acho que tem muitos pontos em comum, não são poucos, não.
Exato. E pra ti, como é que foi essa transição que você acabou de mencionar, né? Que antigamente você ouvia os podcasts como, né, o seu hobby, uma coisa que você fazia porque você trabalhava com música. Hoje, ao contrário, o que te influenciou a sair da indústria da música e ir pros podcasts, né? Fazer o Fast Forward e seus outros dois programas alimentou ainda mais esse seu gostinho pela mídia?
Eu acho que foram duas coisas. Eu acho que primeiro, escutar muito podcast, né, foi uma coisa que me trouxe muito essa sensação. Segundo, fazer, né, quando você começa a fazer, você toma gosto, você começa a falar, pera...
A gente pica. Não tem como.
É, já era. Você fala, pô, o meu próximo episódio vai ser muito melhor do que esse, o meu próximo podcast vai ser muito melhor do que esse, você se sente sempre, né, num arco de evolução que você sabe que nunca vai terminar. né? Então, primeiro foi esse fazer, né, o ouvir, depois o fazer. E em terceiro lugar, o convite muito generoso de uma pessoa chamada Guilherme Figueiredo, vulgo Giga, né, que durante muitos anos foi meu par de mercado da música na Som Livre, que fez o pod de áudio da Globo, né, para estruturar essa área aqui. E como head de áudio ainda, me chamou para o desafio. E eu não pensei duas vezes. Topei, foi o mais rápido que eu topei alguma coisa na minha vida, porque eu já tinha sido mordido pelo bicho do podcast.
Exato. E o que, que você pode contar, né? Falando um pouquinho mais sobre essa parte, né? Sobre esse convite, agora a sua também, a sua posição dentro da Globo. O que, que você pode contar pra gente desse processo de entrada da Globo no mundo dos podcasts, né? Porque isso, obviamente, que você vai poder me corrigir com muito mais propriedade, mas uma percepção que a gente tem, né, levando em consideração, né, toda a movimentação que vocês fizeram, aproximação com desenvolvedores de conteúdo que já estavam bem estabelecidos, vocês trouxeram pessoas interessantes para fazer parte do pool de talentos dentro desse meio. Então, na minha opinião, a estratégia da Globo em relação aos podcasts, ela foi muito mais inteligente, muito mais pensada do que a entrada da Globo em outros meios, né, em outras mídias. Ah, não, beleza. Tanto que você vê, né? Tipo, ah, a Globo não tem uma presença muito forte no YouTube, por exemplo. A Globo não tem uma presença muito forte em algumas outras mídias e tudo mais. Mas no podcast, essa movimentação, na minha opinião, tá extremamente estruturada, profissional, pensada, tem estratégia e todas essas coisas. Fala um pouquinho mais pra gente sobre esse processo.
A Globo entrar em áudio, né, ela é uma, é como se fosse algo natural, né? Vamos pensar que a Globo tem a Rádio Globo há muitas décadas, ela tem a CBN, né? Então, o áudio, ele já faz parte da história da Globo, né, desde os seus primórdios. Isso aí é algo que foi muito natural de ser compreendido, né? Quando essa área foi criada, né, ela veio de um estudo que entendeu que o áudio seria uma parte fundamental da vida e da jornada das pessoas, né? O áudio e os podcasts hoje são o principal produto para isso, né? Além da música, ele está presente na nossa vida em todos os momentos que a gente não quer ficar olhando para uma tela, ou que não pode estar olhando para uma tela, né? E isso faz com que você esteja presente na vida de um consumidor em momentos que ninguém nem imagina, né? Lavando louça, fazendo aquela faxina da casa pro fim de semana, no seu carro, indo buscar alguém, um filho na escola, né? São muitas as situações em que isso acontece, né? Quando a Globo resolve abraçar os podcasts, isso é uma história que é muito anterior a mim na própria Globo, né? Ela começa ali por volta de 2018, 2019, quando a Globo lança os primeiros podcasts, primeiro o G-Show, né, com alguns podcasts de entretenimento, depois o GE, com alguns podcasts de esporte, e em 2019 tem o Marco com o lançamento do assunto, né, com a Renata Lopretti, que até hoje é um dos principais podcasts do Brasil.
Fantástico.
E desde aquele momento a Globo já tinha entendido que isso ia acontecer e já estava se preparando para entregar. Por entender que o podcast, ele é uma mídia e um formato bastante único, né? Aí a gente pode entrar numa discussão aqui sobre toda a influência do rádio no podcast, e é uma discussão super bacana.
Jeito brasileiro de fazer podcast.
Jeito brasileiro de fazer podcast, que é diferente dos outros, né? Mas quando a Globo entra, ela entende que ela também precisa ser aliada desse mercado, né, e ajudar esse mercado a ser fomentado e, ao mesmo tempo, conseguir trabalhar com criadores que tanto estão dentro de casa, né, tem um grupo brilhante de jornalistas, os melhores jornalistas do Brasil, alguns dos melhores, né, pelo menos estão na Globo, tem um grupo brilhante de apresentadores, roteiristas, diretores, mas existe um outro grupo brilhante que já está fazendo esse mercado acontecer, né, que está sendo consumido, e a nossa estratégia de entrada foi entender que a gente pode trabalhar com o melhor dos dois mundos, né, e é isso que vem acontecendo desde então, e é assim que a gente pretende continuar atuando no mercado, né, entendendo sempre assim, que a Globo é uma empresa brasileira e é uma empresa dedicada à realização de conteúdo aqui, né, no Brasil. Então, obviamente, a gente vai se adaptar às nuances e entender bastante as nuances de mercado do que o brasileiro está buscando, querendo ou produzindo, né?
E isso é interessante também quando a gente para pensar nessa questão de que eu, pelo menos, né, eu já trabalho com podcast desde 2008. E é aquele negócio, né? A gente vai... O podcast, ele sempre passou por um momento de crescimento que, na minha opinião, sempre foi devagar e sempre, né? Todo ano era o ano do podcast, todo ano era melhor do que o anterior, todo ano a gente tinha mais e mais pessoas legais desenvolvendo conteúdo cada vez mais plural, cada vez mais abrangente, cada vez, né, discutindo suas próprias realidades e falando sobre assuntos diversos. E uma coisa que me pegou, principalmente nesses últimos anos, foram alguns marcos, assim, algumas movimentações muito muito importantes para justamente um amadurecimento dessa nossa mídia, que, na minha opinião, pegou a gente de um ponto e levou a gente, tipo, bem rápido para outro. E eu consigo te apontar vários, assim, no sentido de, ó, beleza, quando algumas empresas como, né, de mídia já mais tradicionais, como Estadão, a Folha, começaram a investir nesse mercado, depois a gente vem um agregador, né, uma publicadora, como o Spotify também, falando, opa, peraí, isso aqui é interessante, isso aqui é legal, a gente não precisa trabalhar só com música, e começa a fazer esse push também, tanto que aqui no Brasil é um dos maiores investimentos deles, né, em relação a isso. E também vem a movimentação da Globo, principalmente naquele, né, no Podcast Day e tudo mais, e também a movimentação de, cara, William Bonner falando, olha, isso aqui é um podcast, escuta, é assim que escuta, é assim que baixa, vai ser feliz. Porque, cara, é inegável a influência e o poder de, né, de movimentação que a televisão ainda tem no Brasil, né? A gente tem aí, né, muitas pessoas que todo o consumo de informação, entretenimento e tudo mais ainda gira somente ao redor da TV aberta. Então, pra mim, quando a Globo começou a apertar nesse sentido, também é um dos turning points que faz a gente sair de um ponto aqui e ir pra outro, assim, muito rápido. Né, no que a gente vinha naquela devagar e constante, né, aquele crescimento devagar e constante, são alguns desses picos. Né? E então eu acredito que vocês foram sim responsáveis por uma mudança muito interessante no nosso mercado. E eu já queria meio que puxar, né, vamos tentar abranger um pouquinho mais, falar do mercado de uma maneira um pouco mais aberta. Numa tangente, né, nessa linha que eu acabei de mencionar para ti, qual que é a tua avaliação para o momento que a gente vive nos podcasts atualmente e como a Globo tem enxergado essa entrada dela, né, nesse mundo? Como que as coisas estão funcionando para vocês mercadologicamente?
Eu acho que existe um mercado bastante peculiar no Brasil, que é um mercado, o brasileiro, ele é um early adopter, né? Ele adora se apossar de novas mídias e é muito criativo, então ele vai ali começar a criar, produzir e explorar de formas que a gente nunca imaginou, né? Eu nunca esqueço, por exemplo, a forma como o brasileiro se apossou do Orkut e criava comunidades absolutamente inusitadas, maravilhosas ali, né? Eu sou dessa época, já aviso logo.
Eu tô acompanhando todos os dias o que a gente faz com o TikTok, cara.
É isso aí, o Brasil ele tem essa grande qualidade que é se apossar, né? Então eu acho que a gente vive hoje no Brasil um boom de produção, né? E um boom de criadores querendo entrar pro universo do podcast. E é natural que nesse boom ele tenha se direcionado bastante pro YouTube, né? Que eu acho que é um formato consolidado. Se você é um criador e você pensa, olha, eu quero fazer o meu podcast, mas eu quero acelerar meus ganhos financeiros, né, com publicidade, a plataforma que já estava ali operante já pelo menos há mais de uma década entregando isso é o YouTube, né? Então, existe um espaço aí e o Brasil vive o boom do que eles chamam de podcast em vídeo. Podcast, ele não é em vídeo, né? Vamos falar a verdade aqui. Se você fez um vídeo, você tem um talk show, né? Mas vamos lá, vamos adotar o que o mercado está adotando, que é o podcast, videocast, o que quer que seja. E faz sentido dentro dessa lógica, né? Então, existe um boom de criadores. Eu acho que esse boom, ele tá muito próximo do que a gente viu acontecer lá nos primórdios do YouTube como mídia também, né? E isso vai ter um formato de projeto, de programas que vão ser entregues, vão ser essencialmente programas como a gente vê hoje, entrevistas, bate-papos, né? E que estão dentro desse recorte. Esse é um dos inúmeros gêneros e formatos e linguagens possíveis para podcast, né? Então, eu acho que o que está acontecendo agora com esse formato específico talvez possa acontecer em outra medida, mas vai precisar de mais investimento e de empresas grandes como a Globo entrando, né? Então, a gente hoje se diferencia e ajuda o mercado a se diferenciar, porque a Globo trabalha com produtoras externas, né? Isso é super importante dizer. A gente não produz todo o nosso conteúdo internamente, muito pelo contrário, a gente divide super bem o que é produção interna, produção externa, e isso naturalmente ajuda a desafiar o mercado que começa a se estruturar em produtoras, né? Nós não somos o único player que faz isso, mas estamos fazendo isso com bastante apetite nesse momento, né? E aí eu enxergo como possibilidade a gente começar a trabalhar cada vez mais outros formatos para o áudio também, né? Os formatos narrativos, os audiodramas, os audiodocs, as histórias, né? E eu acho que existe um mercado e um apetite para isso, né? Hoje, enquanto a gente está gravando aqui, O podcast que a gente lançou faz 5 semanas, posso mandar áudio pra Dani Calabresa, que é ela reagindo a histórias de famosos que tiveram dates falidos, né? Engraçados, óbvio. Ele tá no top 10 da Apple, é o número 1 do Spotify, tá no top 10 do Globoplay, né? Então ele tá em todas as frentes ali, ocupando o espaço, e mostra que existe o apetite pra esse tipo de conteúdo, que ele não é tão imediatista, né? Ele exige mais tempo e investimento de produção. Então esse é só um pequeno recorte do que a gente acredita. A gente lançou no ano passado a República das Milícias, produzido brilhantemente pela Rádio Novelo, e que conseguiu aí...
Beijo, Branca!
No site do Top 100 das principais plataformas, né? Então a gente tá muito de olho também que outros formatos existem que podem abrir ainda mais esse mercado.
Sim, e uma das coisas que você mencionou e que eu acho excelente é que também a gente viu recentemente, né, na época dessa gravação, eu vi algumas notícias dizendo que lá fora, né, nos Estados Unidos, o primeiro podcast que conseguiu arrancar o Joe Rogan do primeiro lugar foi o audiodrama do Batman, né? Que a Spotify colocou no ar e tudo mais. Então, assim, as pessoas, elas querem conteúdo diferente. As pessoas, elas querem, né, novas histórias, novos jeitos de contar histórias, novos tipos de entretenimento e tudo mais. Então, assim, isso é óbvio, né? O único problema é que esse tipo de conteúdo dá trabalho pra caralho de fazer, né? Então, é interessante a gente ver que a gente, como você bem mencionou, essa questão do boom dos podcasts de YouTube, ele vem também numa questão de que como a gente utiliza o YouTube, que já tem um algoritmo extremamente bem treinado, já é bem resolvido em relação à monetização, como você mencionou, porque esse é um grande problema do nosso mercado, né? Eu acredito que, e acho que a gente, nós mesmos, né, nós dois já tivemos essa discussão uma vez, que e eu sempre trago isso aqui para conversar durante o Maregrama, porque o podcast, na minha opinião, o fato dele ser descentralizado, tem, obviamente, tudo na vida, né? Tem seus lados positivos e negativos. Eu acredito que tem mais lados positivos do que negativos, né? Essa questão de monopólio, uma empresa só, ditando quais são as tendências do mercado, tanto que o YouTube, se ele quiser mudar as regras e falar, ah, não, gente, agora só vamos monetizar vídeo de 5 minutos. Tipo, quem faz mais do que isso, quem faz uma transmissão ao vivo, tá ferrado. Porque, né, o dono da cesta mudou a cesta e todos os seus ovos estão dentro delas, né? Então, o podcast, pelo fato de ser descentralizado, para mim é uma coisa muito positiva, principalmente, né, para garantir que todos os produtores de conteúdo vão ter sempre, né, plataformas para desenvolverem e contarem suas histórias do jeito que eles querem. Contudo, entretanto, todavia, a monetização do podcast, ela ainda fica um pouco refém disso, né? Porque enquanto no YouTube, pelo fato de ter um monopólio, já desenvolveu todo um ecossistema, já remunera seus produtores de conteúdo, mesmo que mal e porcamente, mas já conseguiu ter uma estrutura melhor em relação a isso. E no podcast a gente não tem isso. Então, Fábio, a pergunta que eu te faço é uma pergunta extremamente injusta, mas tem alguma maneira da gente circular isso? Como que a gente consegue, como mercado, garantir um ecossistema para que não só o topo, né, consiga viver disso, mas que a gente vá construindo essa pirâmide de uma maneira com que... Pirâmide é ruim, né, gente? Pirâmide, as pessoas não gostam hoje em dia. Não tô falando de NFT.
Esquema, hein?
Socorro, gente. Mas como é que a gente vai construindo, né, toda essa estrutura para que a pessoa que começa o seu programa de uma maneira amadora, né, e no sentido, não no sentido de mal, de mal feito ou de descuidado, mas fazendo só por amor mesmo, não com o objetivo de um pouco de, sei lá, viver disso ou qualquer coisa do gênero, há algum jeito da gente resolver isso, da gente começar a alterar isso para que seja viável para mais pessoas, a não ser quem está no topo do topo?
Eu acho que a gente vive nesse momento, eu acho que desde 2019, na verdade, a gente vive um boom do podcast no Brasil de vez, né? E esse boom, por incrível que pareça, foi acelerado pela pandemia, né? Em que as pessoas se viram muito isoladas e passaram a consumir muito mais podcast do que elas haviam consumido, né? Só a pesquisa que a Globo divulgou, feita com o Ibope ano passado, mostrava claramente que em 2020 a pandemia acelerou muito o consumo de podcast, né? Então a gente vive nesse momento de boom, né, de podcasts no Brasil. E isso, naturalmente, faz com que a produção seja muito mais rápida, né, e muito mais inflada do que o mercado é capaz de acompanhar. Então, eu entendo que, até olhando para o papel da Globo nesse mercado, a gente tem feito um trabalho muito forte de education no mercado publicitário, né, e de co-construção com esse mercado das possibilidades e dos formatos que vão ser criados, né? Se a gente vinha de uma lógica de mercado em que a gente cada vez mais fazia conteúdo customizado para marcas em podcast, continuamos acreditando nesse conteúdo, né? A gente passa a perceber que cada vez mais você vai ganhar escala com a venda de anúncios mesmo, né? Isso é importante para fomentar todo esse mercado. E aí tem várias curvas de aprendizado que são importantes, né? Tem a curva de aprendizado de o que eu estou buscando quando eu estou anunciando no podcast, né? Tem a curva de aprendizado de como é que eu anuncio bem no podcast. Não posso usar o mesmo spot de rádio para o podcast. É uma outra situação, não é um broadcast, você está falando com uma pessoa que escolheu dar play naquele produto, você está no pé do ouvido dela na maior parte das vezes, né? Que as pessoas escutam podcast sozinhas, ou no carro, ou em situações em que elas não estão compartilhando aquilo ali como algo social. Então é uma estética diferente, é um objetivo diferente, né? E a publicidade em podcast, isso é importante a gente sempre reforçar, é um dos melhores meios possíveis que existe, né? Porque a gente escuta podcast enquanto está fazendo outras coisas, né? Então se você está lavando a louça, você não vai pegar a mão molhada para pular um anúncio no podcast. Se você está dirigindo, você não vai lá tirar os olhos da rua para poder dar um skip ali na publicidade, né? Então, quanto mais orgânica é essa publicidade, quanto mais ela se insere na jornada do consumidor, mais interessante se torna para ele, né? E todas as pesquisas que a gente fez até hoje, ou que a gente leu, mostra que os consumidores, eles gostam da publicidade em podcast quando bem feito, porque eles entendem que aquilo ali fomenta o criador, né? Faz parte desse anseio que você trouxe super bem agora na pergunta, né? Então, eu acho que parte dessa resposta talvez esteja em estimular cada vez mais que o mercado publicitário entenda o podcast como um formato super premium e super interessante de publicidade, em que você gera o engajamento do ouvinte com a sua marca, porque o ouvinte, ele, na verdade, é fã fiel daquele podcast e torce pelo sucesso daquele podcast.
Exato, isso para mim assim é crucial e é uma coisa que nem eu mencionei, né? Como eu trabalho com isso há muito tempo, já tive várias oportunidades ainda em 2012, 13, 15, 16, 17 de ir em agência e as pessoas falam, cara, que é isso? Tipo, a gente tá acostumado a entregar pra dezenas de milhares, de milhões de pessoas e tudo mais. Tipo, você não vai trazer aqui esse produtinho de nicho e vai achando que a gente vai dar dinheiro pra ele, sabe? Então, eu acho que esse trabalho de, como você muito bem colocou, de educação do mercado publicitário, né? De provar para essas marcas que, cara, é um espaço interessantíssimo de você se posicionar, de você estar, de você fazer parte, e não de maneira pontual, sabe? Porque o podcast, ele não funciona como o folheto do supermercado de promoções daquela semana. Não é isso.
É, não é voo de galinha. Tem que ser uma jornada compreensiva. E a Globo, nesse sentido, ela tem um papel muito importante no mercado, porque hoje a gente vende um portfólio de dezenas e dezenas e dezenas de podcasts de diversos segmentos e áreas, né? Então, se a marca quiser construir uma jornada de cultura pop, ela vai ter alguns podcasts super fortes na Globo para fazer essa construção, né? E fazer essa construção por mais tempo. Se ela quer falar com uma audiência que acompanha o jornalismo, né? E quer saber as informações, quer ser bem informado do que está acontecendo, vai ter uma outra jornada dentro desse portfólio. Então, a partir do momento que a gente consegue oferecer ao mercado publicitário, né? Podcasts de diversos segmentos e sendo capaz de vender de uma forma centralizada ele, né? Então você compra um grupo de podcast na Globo e você tem a sua entrega nas plataformas proprietárias da Globo, né? No Globoplay, nas páginas dos portais G1, GED, Show, Globo.com, e você pode ter essa entrega também em todo o universo fora da Globo, né? Spotify, Apple, Deezer, todos os grandes players aí de podcast do mercado. Então, é uma entrega multiplataforma que é muito interessante, porque descentraliza exatamente isso que você falou com relação ao YouTube, né? Descentraliza esse consumo e faz com que você chegue aonde o consumidor está, né? Então, isso é... Essa é uma preocupação super interessante também, né? Você não fica ali só... Você, na verdade, não está vendendo só a plataforma, né? Essa é a mudança. Você está vendendo um feed, um conteúdo que está chegando aonde o consumidor está.
E vocês trouxeram, né, uma junção de jornalistas, influenciadores, né, para dentro dos podcasts, como você já bem disse. E o crescimento, né, dos números foi bem rápido. Assim, até onde que você acha que esses nomes fortes impactam? E até onde são créditos do programa ou da ideia em si. Porque isso é uma coisa que eu sempre brinco, né? Principalmente quando eu converso com o Ivan Mizanzuki, né? Pra quem não sabe, é um grande amigo meu. A gente é ruim junto em videogame todo final de semana. E a gente conversa bastante sobre o mercado, a gente conversa bastante sobre o que tá acontecendo e tudo mais. E uma das coisas que a gente mais conversa é essa questão de tipo, puta, legal, o podcast ele tá se popularizando tanto que... cara, se você é uma celebridade, subcelebridade, qualquer pessoa de notoriedade, é um lugar que você pode buscar pra justamente conversar com essa audiência, conquistar mais espaço e tudo mais. Só que aí a gente cai nessa armadilha de, tipo, é um podcast com nomes grandes só por nomes grandes. E no caso de vocês, eu acredito que tenha, que existe muito um bom conteúdo atrelado também ao poderio, né, influenciador dessas pessoas. Então, como que você enxerga isso, né? Como que você enxerga essa movimentação de a gente colocar pessoas influentes dentro dessa mídia, ao mesmo tempo em que há sim uma necessidade da gente pensar na qualidade do conteúdo que essas pessoas estão desenvolvendo?
É, eu entendo que a vinda de influenciadores, né, celebridades e criadores de outros formatos, né, para podcast, ele é fundamental para trazer novas audiências para o podcast, né? Então tem algo que é muito benéfico nesse movimento. Do ponto de vista da Globo, essa área de áudio e de podcast especificamente foi criada justamente para pensar cada vez mais que conteúdos o consumidor quer ter, né? E isso, para a gente, o consumidor, ele é rei, né? Então, obviamente, a gente faz muita pesquisa aqui para chegar, né, aos conteúdos que a gente quer fazer, mas o ponto principal é entender que não basta só ser uma celebridade, a gente tem que ter um formato muito bom, né? O próprio Posso Mandar Áudio, ele primeiro foi uma ideia que eu citei antes, né? Primeiro ele foi uma ideia muito boa, e aí ele encontrou uma voz, não poderia ser outra, porque é absolutamente brilhante, na Dani Calabresa, mas primeiro ele era uma grande ideia, né? Então a gente está cada vez mais atrás de grandes projetos, grandes ideias, ideias que vão ser muitas vezes inovadoras e populares ao mesmo tempo, né? Porque a gente está nesse momento de maturidade do mercado de podcasts, e que você pode ser inovador e popular, né? Você não tá, ninguém está inventando a roda, mas a gente está levando conteúdos completamente diferentes, então para a Globo vai ser sempre fundamental unir um grande projeto, uma grande ideia, um grande formato a um grande talento, né? E não ter as coisas separadas. Que é o que, enfim, a Globo já faz há décadas e décadas na TV, com as novelas, no jornalismo, né? No jornal impresso, na própria rádio, em todas as frentes.
E isso é muito importante, né? Porque no último episódio do Maragrama, em que eu bati um papo com o Guga Mafra, ele falou, cara, uma das coisas que me preocupa é justamente que se a gente tem, sei lá, o podcast do Neymar, sei lá, né? Tô tirando aqui um nome de pessoa conhecida que me veio na cabeça aqui. E o receio é, ah, beleza, os fãs, né, dessa celebridade, os fãs dessa pessoa extremamente conhecida vão até a mídia, só que elas não ficam na mídia. Se o Neymar para, elas param também, né? Então há uma necessidade de justamente aproveitar-se, né, dessa influência, ah, não, eu sou fã deste cara, desta pessoa, desta mulher, e vou, né, consumir tudo que essa pessoa faz, mas também a gente fazer um bom trabalho para que essas pessoas entrando, elas falem, poxa, peraí, isso é legal isso aqui, que mais que tem? Quando vem a movimentação do que mais que tem, você ganhou ela, acabou, ela é tua, ela não vai sair mais, né? Porque eu acredito que é muito interessante essa movimentação, né? Que o podcast, ele precisa ser bem ativo, você precisa correr atrás, não tem um algoritmo do YouTube que fala próximo vídeo, próximo vídeo, próximo vídeo. E eu queria conversar com você numa coisa que não tem nada a ver com a pauta que eu tenho aqui, inclusive o pessoal da minha produção fica louco quando eu faço isso, mas é que, né, eu sou uma pessoa curiosa. Pra você, essa questão de discoverability, né, tipo que, tendo em base tudo que eu falei pra ti agora, de, ah, beleza, estou ouvindo um programa tal, qual que eu vou ouvir agora e tudo mais, pra mim ainda é uma grande deficiência do nosso mercado. De, tipo, que seja um algoritmo de, olha, se você gostou desse, escute esse, esse e esse. De uma maneira, né, mais interessante. Vocês pensam sobre isso, principalmente levando em consideração que vocês também são plataforma, nessa questão de, olha, como que a gente faz a jornada desse ouvinte não ficar, né, restrita a um programa, por exemplo, ah, a pessoa gosta muito da Dani, ela ouve, né, eu posso mandar áudio, só que não ouve mais nada. Vocês pensam sobre isso?
O tempo todo. É uma obsessão. Os próprios podcasts no Globoplay, a gente pensa o tempo todo como a gente consegue facilitar essa jornada para o consumidor, né? E fazer com que ele ache mais fácil aquilo que está buscando, né, na prática. E aí, com as evoluções naturais, aí, nesse sentido, eu entendo que tem um papel grande das plataformas do ponto de vista de tecnologia, né? De facilitar com que o consumidor encontre ali o que, que ele está buscando, né? Existe um desafio que é, dependendo do gênero de podcast, você não tem muitos exemplares no mercado ainda, né? Então, vamos pegar o exemplo do próprio Ivan Mizanzuki, que você citou, que é um criador absolutamente único hoje no Brasil, da forma como ele faz podcast investigativo em áudio documentário, né? Você terminou de escutar o caso Evandro, a sua sequência natural até pode ser um Praia dos Ossos, um podcast brilhante da Rádio Novelo, até pode ser outras frentes, mas talvez o que você esteja buscando seja a próxima temporada, que inclusive está indo ao ar agora, que é Altamira, né?
Exato.
Dependendo do conteúdo em si, você vai ter muitas opções ou você vai ter poucas opções ainda de mercado, né? Então, eu acho que tem uma dupla frente. Uma frente são as plataformas cada vez mais evoluírem e permitirem playlists algorítmicas de episódios, oferecerem, né, sequência ali de episódios. Eu não acho que a evolução futura vai ficar restrita a um formato que a gente vê muito no streaming de vídeo, que é o Minha Lista, né, ou Meus Próximos Episódios, ou Continue Assistindo só, no caso, Continue Ouvindo aqui, né, vai precisar ser mais sofisticado que isso, e eu acho que tá todo mundo convergindo para cada vez mais oferecer soluções como essas para os ouvintes.
E voltando a falar em ideias, né, que a gente estava mencionando antes, né, que o conteúdo é rei, né, não importa se a gente tem uma pessoa extremamente famosa, influente, à frente de um conteúdo, se ele não for, né, interessante, não adianta de absolutamente nada. Qual termômetro que vocês usam para saber se algum pitching vai mais para frente, tem mais chance de emplacar do que os outros? É pelo timing com o que está acontecendo no mundo ou a própria ideia do projeto? Como que vocês ponderam isso, né? Porque de boas ideias o inferno está cheio. Eu, se eu quiser, eu penso em 70 podcasts por dia que ainda não existem, eu adoraria ouvir. Mas, né, se ninguém se movimenta, né, nada existe. Então, como é que vocês lidam em relação aos pitches, né? Como que vocês veem uma ideia e falam, pô, tem potencial aqui?
Eu acho que a resposta talvez não vá agradar muito aos ouvintes de uma forma geral, mas é um mix complexo de fatores aqui, né? Começando pelo primeiro, que é se o projeto está bem estruturado, né? É uma grande ideia ou é um grande projeto? Tem uma diferença aí, né? Porque uma grande ideia pode ser, ah, eu tenho uma ideia de fazer um podcast sobre tal coisa, e aí você fala, é, realmente tem um gap de mercado interessante. Qual é o projeto? Aí vem a etapa 2, né? Com quem você vai fazer? Qual é o formato? O que você vai contar, né? Qual é o arco narrativo que você está propondo, se for um podcast narrativo? Qual é o arco do programa, né? Se for um programa semanal ou diário, de variedades ou de conversa, né? Então tem essa evolução aí natural. E com relação à escolha em si, existem, obviamente, pontos no mercado que são, né, de grande atração. O Brasil, ele abraçou de vez e com força o True Crime como gênero, né? E tá trazendo cada vez mais ouvintes para esse formato, né? Quem está, talvez, hoje mais bem posicionado, além do próprio Ivan, né, com o Projeto Humanos, são as meninas do Modus Operandi, né, Carol Moreira e Emma B, que fazem um podcast semanal de True Crime, que tem uma audiência impressionante, são, com muita alegria nossa, parceiras da Globo, né? Então, a gente tem formato de mercado, aí significa que a gente vai abraçar um monte de podcast True Crime? Não. Se tem um mercado interessado, isso sobe o sarrafo de exigência de quais projetos a gente vai poder gastar tempo, energia e investimento, né? Porque senão se torna uma canibalização do próprio mercado e você cansa o ouvinte, né? Exato. Em certo sentido. E com o formato emergente de podcast, existem, obviamente, alguns gêneros e formatos mapeados que a gente vê que ou tem espaço no mercado para experimentar, né? E se a gente tivesse um podcast assim, assado, pensando que a audiência é jovem, majoritariamente urbana, que tem esse tipo de consumo em comum, faz sentido? Não faz sentido? Legal. Outro ponto que é muito interessante é, tem interesse comercial nesse tipo de podcast e ter a tranquilidade que, de repente, você está fazendo um podcast que ele não é comercial, né? E que você precisa, para isso, ter outros podcasts que são comerciais nesse mix. É um mix de fatores que influenciam nessa decisão, no sentido de que é um grande projeto se você, no mercado, já tem esse gênero ou esse formato bem desenvolvido, né? Ou é um grande projeto para experimentar um gênero novo, um formato novo que no mercado ainda tem poucos exemplares, né? O podcast, ele tá nessa fase do ciclo de vida como um formato consumido em massa no Brasil.
Exatamente. Em relação a pitch, para todo mundo que está nos ouvindo, vai empintelhar o Fábio para ele me deixar fazer o podcast Games da Globo? Por gentileza, vocês podem fazer isso para mim? Quebra essa para mim? Pelo amor de Deus, Fábio, deixa eu fazer meu programa de podcast com vocês, meu programa de games com vocês.
Se você gravar no sabadão junto com o Ivan, vocês falando lá das falhas de vocês no videogame, tá tudo certo.
Fechou, eu vou conversar com o Ivan. Mas, Fábio, é muito comum, né, a gente pensar em podcast como uma coisa mais criativa, né? Falando sobre os assuntos mais descontraídos. Pelo menos no seu início, era isso que a gente tinha, né? De assuntos mais descontraídos, mais uma roda de conversa entre os amigos sobre seus interesses em comum, etc. Mas, como você bem disse, tá acontecendo nessa nova onda de podcasts, principalmente também os diários, com um enfoque mais informativo, jornalístico. E eu queria te perguntar, obviamente que eu já sei a sua resposta, mas eu quero que a nossa audiência escute também. Você acha que ainda existe espaço para esse crescimento da área mais jornalística nos podcasts ou uma coisa mais pontual das grandes redes que já trabalham com esse tipo de mídia, já tem uma equipe montada para esse tipo de coisa? Como é que você vê em relação ao desenvolvimento de podcasts jornalísticos além do assunto, do café da manhã, sabe, justamente do item mais, programas que falam, né, de uma maneira pontual sobre o que está acontecendo todos os dias? Qual o espaço que a gente tem em relação a projetos jornalísticos para crescer?
Eu entendo que tem muito espaço, né? Eu acho que vale sempre pensar como direcionar tempo e investimentos para esse formato, né? O assunto, ele é um podcast diário, para além de todo o talento da Renata Lopretti ali como apresentadora e editora, tem uma equipe que trabalha todo santo dia dedicada a fazer com que o episódio saia, né? Então, isso obviamente é investimento, é tempo, tem todo esse conjunto de coisas para que todo dia você possa dar play num episódio em que a Renata vai aprofundar num tema ali do momento, né? O formato de notícias, ele é um formato que, tal como ele está consolidado hoje, ele tem alta replicabilidade, né? Porque, no final das contas, são empresas que já trabalham com notícias. Mas o jornalismo, ele brilha ainda mais em podcast quando ele se permite ser uma investigação profunda, né? E aí a gente entra no reino dos audiodocumentários, que são realmente o santo graal do jornalismo para podcast, né? Um audiodocumentário, ele te traz uma profundidade sobre um tema que dificilmente você vai conseguir consumir da forma como você consome notícia. É outra lógica e é outro padrão. Então, quando a gente lançou, por exemplo, A Mão Armada, que é um trabalho brilhante da Sônia Bride, coproduzido lá por ela, pela Christine Kist, né, o James Albert e a equipe do Pipoca Sound, você tem ali um mergulho sobre o que é a corrida armamentista no Brasil nesses últimos anos, né? Quando você para para escutar a República das Milícias, você se afasta do fato objetivo, direto, que está acontecendo ali, e você mergulha numa investigação para entender por que as coisas são como elas são. Né? Mesma coisa com o trabalho brilhante do Rafa no Pistoleiros, né? Podcast do Jornal Globo, feito em parceria pelo Globoplay. Né? Então, você tem aí possibilidades de se aprofundar no tema, de mergulhar de verdade naquele tema e entender o que está acontecendo ali como um todo. Né? E nesse sentido, para o jornalismo, o podcast, ele parece que foi feito para esse tipo de mergulho, esse tipo de investigação.
E é muito interessante, né? Porque eu lembro, obviamente, né, que era uma estratégia bem no início mesmo, né, bem rudimentar em relação a, principalmente, porque, né, como eu fiz jornalismo, fiz faculdade de jornalismo e todas essas coisas, eu era o rato da CBN, né, porque eu nunca tive muita paciência para abrir um jornalzão e blá, aquele negócio extremamente desconfortável e ler todas as coisas e tudo mais, então eu me informava base pura e exclusivamente pela CBN. E uma das coisas que a CBN fazia era justamente pegar as suas reportagens mais interessantes, mais aprofundadas, as suas colunas, né, coluna do Juca, coluna de outras pessoas, e eternizar isso em forma de podcast. Se você não está disponível na hora que vai para o ar a coluna do Juca, você pode ouvir, está aqui. Você pode ouvir na hora que você quiser. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa, assim, o mundo se abriu, né, porque eu não estava mais refém da minha rotina de preparar o meu dia para consumir aquele conteúdo estava disponível para mim a hora que eu estava preparado para ele, né? Há essa inversão de fatores. E uma coisa que você falou que é perfeita, assim, e que eu acho que é importante a gente pontuar, principalmente para o pessoal que nos escuta, que está com essa ansiedade de desenvolver conteúdo e tudo mais, é que o podcast, ele não precisa ser que nem aquele negócio, né? Que o jornal de hoje é o banheiro do cachorro amanhã. Cara, se você fizer algo profundo, se você fizer algo trabalhado, se você fizer algo realmente pesquisado e tudo mais, esse trabalho pode sim ter, né, um prazo de validade, porque as coisas mudam e se transformam e se desenvolvem e, né, ele pode ficar, né, atrasado em relação às coisas que acontecem na realidade, mas um bom trabalho de pesquisa, um bom trabalho de investigação, um conteúdo profundo desses, ele é eterno. né? Então, eu acho que é um caminho muito, muito legal para a gente fugir. Obviamente que a gente tem a necessidade de ser informado todos os dias, né? Acontece muita coisa o tempo todo, né, no mundo, inclusive acontece coisa demais. Mas esse tipo de conteúdo, como você bem mesmo mencionou, é perfeito para podcast. Porque a pessoa, quando ela dá o play, ela tá preparada. Ela tá, tipo, willing to, né? Ela foi ali na... Não, o meu objetivo é ouvir isso aqui. Eu vou sentar, eu pelo menos, né? Eu escuto o Projeto Humanos, eu paro o meu dia, sento no meu sofá e falo, ok, vamos ouvir desgraça. E aí eu dou play. Já falei isso pro Ivan, ele fica muito bravo comigo. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade que a gente tem, justamente, dessa proximidade do áudio também, de contar boas histórias. Eu acredito que tudo gira ao redor de boas histórias. Sejam elas, né, fantásticas, sejam elas reais, sejam elas...
É, em último caso, a gente tem que pensar que o grande podcast, né, ele remonta diretamente a grandes momentos da nossa tradição oral, antes de tudo, né? E aí eu falo uma coisa pré-rádio, né? Isso que você falou da CBN. De fato, a CBN tem um trabalho brilhante, né? As primeiras temporadas do Vozes, por exemplo, são investigações maravilhosas que eles criaram. E a gente vai ter projetos com a CBN em breve aí anunciados também. Então, é uma fortaleza muito grande de qualidade em áudio, né? Mas voltando à questão da tradição oral, o grande podcast, ele remonta a uma tradição oral. Então, quando você vai escutar as histórias de suspense policiais do Projeto Humanos, do Modus Operandi, você já fazia isso sentado ao redor da fogueira num acampamento, né, compartilhando histórias ali com as pessoas. Quando você vai escutar um podcast que vai falar de saúde mental, que vai falar sobre alguma situação da sociedade, pô, isso é um encontro com um amigo e o amigo te escutando e falando sobre o que ele aprendeu, né? Você vai escutar um podcast sobre assuntos divertidos da cultura pop, acontecimentos, etc. Cara, é um amigo que te liga para fazer fofoca e te contar, e te perguntar, você viu o quê? Né? Você vai debater temas que estão lá na sua cabeça, você cansou de fazer isso numa mesa de bar, né? Então, na prática, o grande podcast, ele emula situações da sua vida, e por isso também a questão da relação, né, com o podcast, ou entre os apresentadores do podcast, ser uma relação de intimidade, ser uma relação de proximidade, ser uma relação de cumplicidade, porque quanto mais próximo isso for, melhor você vai emular esse momento da sua vida. E, em última instância, de fato, é uma crença muito grande. O grande podcast, ele emula muito bem algum momento da tradição oral que você cresceu fazendo, né? Você cresce escutando histórias de niná da sua família, você cresce, quem teve o privilégio de ter avós, né, escutando histórias dos avós, né, do que aconteceu na vida deles, e você escutar um podcast, um bom podcast, é você se transportar para uma dessas situações, assim, imediatamente, né? Não à toa você escolhe podcasts diferentes para escutar em momentos diferentes do seu dia.
Exatamente. E, Fábio, uma coisa que eu queria te perguntar era justamente em relação a, pensando no nosso mercado, pensando em relação aos profissionais que estão envolvidos nesse mercado. Eu tive uma conversa muito gostosa com a Branca Viana, da Rádio Novelo, em que a gente conversou, né, sobre a necessidade que a Rádio Novelo teve de meio que sequestrar profissionais de outros meios jamais evoluídos e estabelecidos, né, para poder fazer uma montagem, fazer uma direção, fazer uma produção e tudo mais. Na sua opinião, o que ainda está faltando em relação a profissionais no nosso mercado de podcast? Né? Porque eu, pelo menos, sempre que me vem uma necessidade de, olha, a gente vai fazer um audiodrama, eu já fico, pelo amor de Deus, onde é que eu vou conseguir boas vozes? Eu já fico assim, desesperado, porque ator de áudio não é dublador. Totalmente diferente, gente. Pelo amor de Deus, tá? Se você que tá ouvindo agora, quer um lugar pra investir, vai nesse. Socorro, né? Mas, na sua opinião, quais são esses profissionais, essas profissionais que a gente ainda não tá encontrando no nosso mercado, mesmo com a crescente profissionalização dele?
Eu acho que você vive isso muito na pele, na Maremoto, né, como
nossa,
produtora,
cara,
que inclusive produz alguns podcasts pra gente aqui na Globo também. E a gente sente, de uma forma geral, no mercado, uma necessidade muito grande de profissionais ligados aos aspectos mais criativos, né, do podcast. Então, existe um gap hoje de roteiristas, né, seja para ficção ou para documentário no mercado. E aí, quando a Branca fala isso, com certeza ela precisou buscar roteiristas de cinema para poder... Sim. cobrir Sim. podcasts, né? Que são uma outra linguagem, e uma coisa super importante, eu acho que vale, né? É pensar que é um mercado ainda sem capacitações grandes, robustas no Brasil, né? Então, legal, eu sou um roteirista de cinema, quero fazer um podcast. A linguagem é diferente. Né, uma das coisas que a gente mais gasta tempo aqui na Globo é, muitas vezes, revisando roteiros e falando, legal, essa ação que você acabou de descrever, como é que você vai mostrar isso no áudio? Os vícios, por mais que as pessoas estejam, né, engajadas em fazer essa transição, é uma linguagem diferente e existe um outro approach para essa linguagem em todas as frentes. Né? Eu acho que o roteiro é uma delas, mas sem dúvida direção de podcasts, né? Sonorização, criação de efeitos sonoros, quando é demais e quando é de menos, né? Que história você está contando ali sonoramente? Então, esse boom de mercado, ele vai demandar um desenvolvimento de profissionais de todas essas etapas criativas, né? Isso já está acontecendo, mas sem dúvidas a gente sente uma necessidade de que isso acelere para o mercado como um todo, porque também não é uma transição natural, esse é meu ponto, entre o audiovisual e o áudio, né? É uma transição que ela vem com esforço, ela vem com uma, às vezes, uma reprogramação mental. E a gente já tem podcasts aqui, inclusive, com jornalistas super experientes. E uma vez um deles falou para mim assim, nossa, eu tenho que me reprogramar por completo, né? Porque eu sou acostumado a não precisar identificar nada do que eu tô mostrando. Eu, na verdade, só tô falando de alguma coisa que já está acontecendo ali naquele ambiente. Enquanto no podcast eu tenho que falar, descrever o que tá acontecendo. Como é que eu descrevo de uma forma que é interessante pro ouvinte? Que não é didática, que não parei a ação para descrever, né? E isso é um desafio de todos nós. A Branca, sem dúvidas, é uma das pessoas que está na vanguarda disso no Brasil e que vem conseguindo trazer essa linguagem de uma forma cada vez mais fluida, natural. E eu torço para que quem escuta os podcasts produzidos por eles, pela Rádio Novelo, também consiga absorver muito do que ela coloca e traz para o mercado.
Sim, eu adoro a Branca, eu queria que ela fosse minha mãe. Eu falei isso pra ela. E assim, nos aproximando do final aqui, Fábio, uma coisa que eu sempre gosto de finalizar os meus papos aqui com o pessoal é justamente, que tipo de conselho ou conhecimento que você adquiriu trabalhando com os podcasts, que se você pudesse, você daria pro Fabinho do passado, prestes a entrar nesse mundo, prestes a começar a trabalhar com isso, o que você sabe hoje que te ajudaria no início dessa tua jornada?
A coisa que eu mais repito hoje, inclusive para podcasts que já estão aí há bastante tempo, é o momento que a gente vive no Brasil do mercado de podcasts hoje, ele demanda que se tenha paciência, paciência e paciência. Faça o seu, trabalhe, construa, né? Não deixe aquela ideia incrível engavetada, né? Comece a dar vazão para ela, porque a gente está num momento muito positivo de experimentação. E muitas vezes a gente fica buscando o ideal, mas a gente precisa experimentar antes de ter certeza do que a gente vai fazer. Então, não deixe engavetada a ideia incrível, traga a ideia incrível para a mesa, ou comece a executar a ideia incrível, né? E tenha paciência, assim, se você ama podcast, se é uma coisa que é parte da sua vida, saiba que tem muito ruído também hoje no mercado, né? Tem muita gente produzindo com intuitos completamente diferentes, né? E que em 2 anos vai ser um mercado completamente diferente do que é hoje. Então, se você ama o que você faz, você está buscando aí, mantenha as boas ideias em pauta, presente para a gente, por favor, inclusive, as boas ideias, os bons projetos, né? E fique aí sempre insistindo, sabendo que é uma construção que vai levar tempo. Não é uma construção que vai, sinceramente, do 0 a 100 muito rápido, né? Isso está acontecendo cada vez mais com podcast, mas na média, o 0 a 100, ele leva meses, às vezes anos, né? E é essa consistência que vai te aproximar do seu ouvinte cada vez mais.
Perfeito. Senhoras e senhores, Fábio Silveira, querido, que prazer enorme ter finalmente essa conversa. A gente precisa conversar mais.
Com prazer, sempre. Muito obrigado pelo convite e vida longa ao Maregrama, inclusive.
Obrigado, querida. Então, gente, esse foi o Maregrama, um dos nossos originais Maremota. Muito obrigado a todos que acompanharam o episódio até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente no Twitter, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, @MaremotoPodcast. Enviem seus feedbacks sobre a entrevista, quem vocês gostariam que a gente conversasse nos próximos episódios e até a próxima. Tchau, seus lindos. Sejam bons uns com os outros. Este podcast foi editado pela Maremota.